With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Notícia.
Começa com você, Vera Magalhães.
Agora o Supremo decide.
E uma pergunta precisa ser feita, várias perguntas.
Quando o dia está perto de terminar.
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos
nos Is. A gente te ajuda a colocar os pingos nos Is, nos assuntos mais quentes do dia.
Solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News.
Adriana Reide apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo.
No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é quinta-feira, 20 de junho de 2019. Começamos o Jovem Pan agora, que segue em AM ao vivo até às 5 da tarde. Você acompanha o programa com imagens também através dos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e pelo site jp.com.br. Vamos aos destaques dessa edição.
Jovem Pan, agora.
Justiça Federal de São Paulo condena 3 filhos do político Paulo Maluf por lavagem de dinheiro. A ação penal acusa os irmãos de terem feito movimentações financeiras suspeitas no exterior. Presidente Jair Bolsonaro participa da Marcha para Jesus em São Paulo. O evento reúne milhares de pessoas na zona norte da capital. Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta afirma que vai mudar modelo de compra de medicamentos. A medida deve ser adotada para evitar a falta de remédios aos pacientes do SUS. Brasil ainda tem mais de 11 milhões de analfabetos. Dados do IBGE também revelam que a situação é ainda mais alarmante na região Nordeste. Irã derruba drone de vigilância dos Estados Unidos no Oriente Médio. Pelo Twitter, presidente norte-americano Donald Trump diz que o país cometeu um grande erro. Essas e outras notícias a partir de já no Jovem Pan agora. A Justiça Federal de São Paulo condenou os 3 filhos do político Paulo Maluf por lavagem de dinheiro. A repórter Natasha Mazzaro traz ao vivo os detalhes do assunto para o Jovem Pan agora. Natasha, como ficaram definidas essas condenações? Conta pra gente. Muito boa tarde pra você.
Boa tarde, Adriana. Olha, a pena imposta ao empresário Flávio Maluf é de 8 anos de prisão em regime fechado. Já as filhas Lígia Maluf Cury e Lina Maluf Alves da Silva foram condenadas a 4 anos de reclusão em regime semiaberto. A sentença foi assinada pela juíza Silva Maria Rocha, da 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo, e todos podem recorrer em liberdade. O processo foi instaurado em 2006, quando o Ministério Público Federal denunciou a família Maluf por realizar movimentações financeiras ao exterior. O objetivo, segundo o órgão, seria ocultar recursos desviados em obras na gestão de Maluf, que foi prefeito de São Paulo entre 1993 e 1996. Lembrando que Paulo Maluf foi condenado em 2017, né, Adriana, pelo Supremo Tribunal Federal a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro no período em que assumiu a prefeitura da capital paulista. O político chegou a ficar preso em regime fechado, mas em abril do ano passado, o ministro Dias Toffoli autorizou prisão domiciliar por causa do estado de saúde dele. Neste ano, Maluf ficou hospitalizado por 8 dias devido a uma pneumonia. Em abril do ano passado, o político chegou a ficar mais de 20 dias internado no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo para tratamento de pneumonia, atrofia e câncer de próstata. Adriana.
Que coisa, né, Natasha? Na verdade, é um escândalo essa família toda praticamente envolvida, né, em denúncias gravíssimas de movimentações muito irregulares de dinheiro. Enfim, o filho dele condenado agora a regime fechado, olha só, e as duas filhas semiaberto, porém cabe habeas, né? Cabe habeas, que eles já devem estar correndo, entrando com esse pedido na justiça.
Exatamente,
né?
A justiça deu essa oportunidade deles recorrerem em liberdade. E só lembrando que essa ação penal, então, já está correndo na justiça há mais de 13 anos, só agora que saiu a condenação.
Olha só quanto tempo, hein? E mesmo assim, agora a gente ainda continua aguardando, né? Vamos ver qual é a decisão diante do pedido de habeas corpus e como essas penas se cumprem mesmo ou não. Muito obrigada, Natasha. Um abração para você. Até a próxima.
Até a próxima.
O Ministério da Saúde afirma que alterou o modelo de compra para evitar a falta de medicamentos. Quem explica para a gente é o repórter Marcelo Matos.
Olá. Ministério da Saúde muda modelo de compra para conter falta de medicamentos aos pacientes do SUS. A Comissão Mista do Orçamento do Congresso ouviu o titular da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O ministro foi cobrado pelo deputado Hildo Rocha, do MDB.
Morreram várias pessoas por falta de medicamento de câncer. Não foi um só, não. Foram vários. Isso não pode acontecer. Eu queria saber qual é a solução que Vossa Excelência vai ter para que no futuro próximo, esse ano, próximo ano em seguida, não haja mais essa falta de medicamento.
A falta de medicamentos ocorreu também em São Paulo e outros estados, com grande preocupação dos pacientes que dependem dos remédios de alto custo para viver, caso de transplantados. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, justifica a alteração nas compras antes realizadas a cada 3 meses.
Fizemos todo o processo desse ano para 12 meses. Então a gente entende que isso deve se normalizar nesse ano, porque daí a próxima licitação faremos 4 a 5 meses antes de vencer o de 12 meses, e não a cada 3 meses, conforme vinha sendo feito no Ministério da Saúde.
Mandetta garantiu que mais de 6 milhões de pessoas que vivem em áreas vulneráveis do Brasil já poderão contar com o programa Mais Médicos após a publicação do Ministério da Saúde dos selecionados. 1.975 profissionais para atuar em 26 estados brasileiros.
Obrigada, Marcelo. Agora 4:07. Vamos para o Rio de Janeiro. O governador de lá, Wilson Witzel, quer mais divulgação para o Carnaval Carioca. A informação é do Rodrigo Viga, direto do Rio.
Exatamente. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, quer firmar uma parceria com a Disney para dar visibilidade, dar mais publicidade ao Carnaval na Marquês de Sapucaí. A festa, até então, é gerida, administrada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas Witzel vem em conversas com o prefeito Marcelo Crivella, tentando chegar a um denominador comum a bom termo para assumir o controle da festa na Marquês de Sapucaí do Carnaval de 2020. Segundo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o Carnaval do Rio é uma espécie de uma marca, um chamariz internacional, mas precisa ser melhor divulgado. E essa parceria com a Disney justamente iria nessa direção de divulgar nos parques temáticos lá dos Estados Unidos a festa carioca, a festa na Passarela do Samba, e em contrapartida o governo do Rio de Janeiro ofereceria também oportunidade para que personagens, para que a Disney fizesse a sua publicidade, fizesse a divulgação de seus parques na Passarela do Samba, na Marquês de Sapucaí, antes, durante e depois do Carnaval. Essas conversas entre Witzel e o prefeito Marcelo Crivella esbarram em outras questões. Witzel, para assumir o controle do Carnaval do Rio de Janeiro, quer que hospitais do estado sejam transferidos para o município, que a gestão passe a ser feita pelo município, mas o prefeito Marcelo Crivella anda com problemas econômicos, financeiros, tem encontrado dificuldades para honrar com seus compromissos. Tanto que, para o Réveillon de 2019 para 2020, ele já avisou que não vai colocar nenhum dinheiro público na queima de fogos, na organização da festa, dos shows, na orla do Rio de Janeiro. Está querendo privatizar, quer que a festa seja toda bancada pela iniciativa privada. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, estima que a cada virada de ano, a prefeitura do Rio desembolse, gaste algo em torno de 7 a 10 milhões de reais. Mas é bom lembrar que a cidade atrai muita gente de outros municípios, outros estados e outros países. Uma parte significativa dos gastos feitos por esses turistas e pelos próprios moradores do Rio de Janeiro vai para os cofres do município através de tributos e impostos.
Obrigada, Viga. E olha, o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Caixa Econômica Federal fecharam um acordo. Acordo esse para ampliar as ações de inclusão de pessoas com deficiência. Maravilha, hein? Vamos ver na reportagem do Thiago Muniz.
O Comitê Paralímpico Brasileiro e a Caixa assinam um acordo para ampliar as ações de inclusão social das pessoas com deficiência em todo o país. O compromisso foi firmado nesta quarta-feira numa cerimônia em São Paulo, onde compareceram o presidente Jair Bolsonaro e o governador paulista João Dória. Um pouco antes do evento, os dois protagonizaram um momento curioso, quando praticaram 10 flexões junto com alunos da Escola de Educação Física da PM. Eles estavam do lado de fora do Centro Paralímpico Brasileiro, espaço que será beneficiado com um investimento de 10 milhões de reais em 4 anos. Além disso, o Banco Estatal promete abrir centros de inclusão em todo o país, que vão oferecer palestras, oficinas e aulas de educação financeira e ambiental. O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, ressalta a dependência do investimento público que as modalidades possuem aqui e lá fora.
O esporte paralímpico, o esporte amador, ele depende essencialmente do Estado para se manter. A iniciativa privada, o apoio, ele ainda é bastante tímido e quase inexistente. O principal centro do mundo, que é o de Colorado Springs, tem menos de 15% do seu financiamento oriundo de receitas privadas.
O presidente da Caixa disse na cerimônia que a instituição é o único banco que não tem o número mínimo por lei de 5% de funcionários com deficiência. Pedro Guimarães anunciou que, progressivamente, a estatal fará concursos para suprir a lacuna. E dá como exemplo um processo seletivo que teve convocação recente.
Dos primeiros 320 chamados, 299 têm alguma deficiência e os 21 que não têm é porque naquela localidade, naquele estado, naquela cidade, não tinha ninguém desse concurso de 2014.
Recebido com aplausos e algumas vaias, Bolsonaro só falou em discurso e evitou tratar de temas políticos. Mas entrou numa polêmica esportiva. O presidente disse esperar que o Palmeiras se sagre bicampeão mundial neste ano. Ou seja, ele, torcedor alviverde, considera a Copa Rio dos anos 50 como o primeiro mundial de clubes.
Valeu, Thiago. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, passou boa parte dessa quarta-feira no Senado, em Brasília, prestando esclarecimento sobre o vazamento da suposta troca de mensagens entre ele e procuradores da Operação Lava Jato. Vamos acompanhar um resumão do que foi dito nessa audiência na reportagem do Antônio Maldonado.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, volta a defender que na tradição brasileira é comum que juízes conversem com advogados e promotores. Garante que não cometeu qualquer ilícito enquanto esteve à frente da 13ª Vara Federal em Curitiba e afirma que a invasão dos celulares dele e de promotores é uma ação de um grupo criminoso que quer atacar as instituições brasileiras. Falando aos senadores membros da Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira, Moro explicou que não tem mais o histórico de mensagens para atestar a autenticidade das conversas vazadas entre ele e o procurador responsável pela Lava Jato, Deltan Dallagnol. De qualquer forma, o ministro diz não ter nada a esconder e afirma que o conteúdo roubado dos aparelhos pode sim ter sido alterado.
Eu saí do Telegram desde então, então eu não tenho essas mensagens para eu poder afirmar se aquilo é autêntico ou não. O que eu vejo ali, nas mensagens que foram divulgadas, tem algumas coisas que eventualmente posso ter dito. Tem algumas coisas que me causam estranheza. Mas o fato é que, ainda que tenha alguma coisa ali verdadeira, essas mensagens podem ser total ou parcialmente adulteradas. Às vezes até com mudança de trecho ou mudança de palavra para caracterizar uma situação de escândalo que, no fundo, é inexistente.
A oposição aproveitou o depoimento para questionar a imparcialidade de Sérgio Moro e voltar a pedir que ele deixe o cargo no governo. Após ouvir do ministro que o Ministério Público recorreu de 44 das 45 condenações que proferiu enquanto juiz da 13ª Vara Federal, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, perguntou então sobre o trabalho dele no governo federal.
Aqui na sua fala, o senhor coloca que, como ministro, agora combateu a corrupção na Lava Jato e veio para o governo Bolsonaro para continuar a fazer esse combate. O senhor, como ministro da Justiça, já tomou providências concretas para as questões internas dentro do governo?
Moro disse que se espantou não só com o sensacionalismo, mas também com o que definiu como revanchismo de pessoas envolvidas em atividades criminosas a partir da divulgação das conversas.
E sei que se as minhas comunicações com quem quer que seja, sejam divulgadas sem adulteração e sem sensacionalismo, essa correção vai ser observada. Então eu estou absolutamente tranquilo quanto a isso. Mas se é esse o problema, então o site apresente tudo. E aí a sociedade vai poder ver, né, de pronto, se houve alguma incorreção da minha parte. Eu não tenho nenhum apego pelo cargo em si. Apresente tudo. Vamos submeter isso, então, ao escrutínio público e, se houver ali irregularidade da minha parte, eu saio.
A maioria dos parlamentares que estiveram presentes no depoimento enalteceu o trabalho de Sérgio Moro como juiz federal. O senador Alessandro Vieira, que é autor do pedido de criação da chamada CPI da Lava Toga, lembrou que há muito interesse em acabar com um legado deixado pelo agora ministro da Justiça.
Hoje, no Brasil, quando falharam as bancas milionárias de advogados, quando falharam os embargos auriculares, quando falharam as intervenções políticas, o que restou foi uma ação criminosa de ataque a procuradores, desembargadores e juízes, com o objetivo de desmoralizar as instituições e criar novamente ambiente político para sepultar essa e outras operações que estão em andamento no Brasil e que precisam continuar, porque o brasileiro não aguenta mais tanta corrupção.
O ministro comentou a declaração do senador. Lembrou que o Brasil não precisa de heróis, e sim de instituições fortes, que devem ser protegidas de ataques criminosos.
Se as mensagens que eu eventualmente troquei e que ainda não tenham sido divulgadas forem divulgadas sem adulteração, eu tenho absoluta convicção da correção de todos os meus atos como juiz e de todas as minhas comunicações, sejam elas em aplicativos, sejam elas comunicações verbais, sejam elas qualquer espécie de comunicação com procuradores, advogados, policiais, né? Tenho absoluta convicção.
Moro garantiu aos senadores que nunca atuou em qualquer processo movido por questão ideológica ou político-partidária.
Para dizer assim muito claramente, o fato de ter emitido sentenças condenatórias contra agentes políticos me trouxe dissabores, né? Me trouxe peso. Eu sou constantemente atacado, há 4, 5 anos por ter cumprido o meu dever. Aí não senti nenhuma satisfação pessoal ao decretar a prisão de quem quer que seja ou de emitir um juízo condenatório. Mas o papel do juiz é avaliar as provas, proferir a sentença.
O ministro lembrou ainda dos impactos de esquemas como o descoberto pela Operação Lava Jato para um país como o Brasil.
A corrupção, especialmente a corrupção disseminada, ou aquele sistema de corrupção que foi identificado na Operação Lava Jato, acaba, vamos dizer assim, minando a produtividade da nossa economia, porque ela impõe custos, no caso mais óbvio, a contratos públicos, que acabam, vamos dizer assim, minando, drenando os recursos existentes para a realização, por exemplo, de uma obra pública.
É bom lembrar que a presença de Sérgio Moro na CCJ do Senado foi uma sugestão do próprio ministro, que se prontificou a prestar esclarecimentos ao colegiado. Na próxima quarta-feira, ele estará de novo no Congresso, dessa vez falando em uma sessão conjunta de três comissões da Câmara dos Deputados. Os depoimentos do ministro aos parlamentares fazem parte de uma estratégia para tentar evitar a criação de uma CPI para investigar o conteúdo vazado pelo site Intercept. De Brasília, Antônio Maldonado.
Muito obrigada, Maldonado. Agora são 4h19. Começou nessa quarta-feira a Campus Party Brasília, um evento voltado para a tecnologia. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lançou o desafio Zé Gotinha. A ideia é estimular a criação de soluções inovadoras para a área da saúde. O repórter Levi Guimarães acompanha o evento e fala com a gente agora, ao vivo da capital federal. Tudo bem com você, Levi? Essa parceria do Ministério com a Campus Party promete dar certo? Boa tarde.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esteve aqui no início da tarde na Campus Party de Brasília, que acontece no estádio Mané Garrincha. É a segunda maior Campus Party do mundo, inclusive esse evento aí na área de tecnologia, ciência, com exposições, palestras. Ele veio promover aquela campanha do Zé Gotinha, né, que é o mascote da vacinação contra a poliomielite, e também lançou essa competição para programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software para buscar, como você disse, soluções para levar informações ao público, como o calendário de vacinações, espalhar também as campanhas de vacinação ao longo do ano aí pelo país. Também, claro, desmentir essas fake news que volta e meia a gente vê, de que vacina faz mal, de pais que dizem não vacinar os seus filhos. E ele falou, inclusive, na possibilidade de se lançar uma carteira digital de vacinação. Essa competição aqui na Campus Party vai até o fim de semana, e aí o Ministério vai premiar quem buscar aí a melhor plataforma, a melhor solução, para ser, inclusive, eventualmente utilizada nas campanhas aí do governo e também de prefeituras e governos estaduais. De acordo com o ministro Luiz Henrique Mandetta, hoje o Brasil tem índices satisfatórios de vacinação, tem sido assim nos últimos anos, apesar de ter algumas áreas de difícil acesso. O ministro lembrou, por exemplo, de algumas dificuldades que o país vem tendo na vacinação de imigrantes venezuelanos. São centenas de milhares de imigrantes venezuelanos que vieram ao Brasil aí nesses últimos anos e aí acabaram trazendo algumas enfermidades, como sarampo, também difteria. Ele lembrou também de um episódio que teve esse ano, em que um navio com centenas de europeus veio aqui ao Brasil e muitos deles também estavam infectados com sarampo, tiveram que ser vacinados imediatamente. E alguns problemas pontuais que acontecem nessa campanha de vacinação. Ele esteve ontem também em uma audiência na Comissão Mista de Orçamento da Câmara para debater as contas do SUS referentes aos últimos 8 meses. Foi apontado também que o SUS vem enfrentando uma certa falta de medicamentos em alguns estados, como São Paulo, também na região Nordeste, até para medicamentos para doenças gravíssimas, como o câncer, e que o Ministério vem buscando também soluções para enfrentar esse problema. Uma dessas soluções, de acordo com o ministro, seria mudar o modelo de compra desses remédios tentando fazer essa compra com maior antecedência para agilizar essa distribuição. Adriana?
Bom, qualquer fusão, qualquer tipo de parceria aí que seja para o bem, que ajude a unir aí a tecnologia com o nosso Ministério da Saúde, é bem-vinda, né? Vamos torcer aí para ter melhores resultados nesse setor saúde tão deficiente, tão carente do nosso país. Obrigada, Levi. Bom fim de tarde de quinta-feira para você aí em Brasília, hein? E a gente segue o Jovem Pan agora falando sobre o caso Neymar. A polícia francesa recolheu vídeos do hotel em que a modelo Nájila Trindade estava hospedada em Paris. Vamos conversar com o repórter Vinícius Moura, ele que tem os detalhes para a gente. Cadê o Vinícius? Está aqui. Eu vou conversar com o Vinícius, né? Quais são as atualizações do caso? Você traz para a gente agora, Vinícius, por favor. Bem-vindo.
Olá, Adriana. Boa tarde a todos os espectadores aqui do Jovem Pan. Agora é isso mesmo. O jornal francês L'Equipe informou que a polícia francesa obteve as imagens de segurança do Sofitel Paris, o hotel em que Nájila Trindade ficou hospedada por 3 dias. E neste hotel ocorreu o caso em que a modelo acusa Neymar de tê-la estuprada no dia 15 de maio. Portanto, a polícia francesa recuperou essas imagens. O hotel armazena essas imagens por cerca de 15 a 30 dias. Então, elas foram agora rapidamente recuperadas pela polícia francesa em um trabalho conjunto com a polícia brasileira, porque nós temos que lembrar que a Nájila abriu o boletim de ocorrência contra o Neymar aqui no Brasil. Apesar do caso ter acontecido em Paris, na França, ela preferiu por abrir o processo aqui no Brasil, e nós já tivemos, inclusive, já os depoimentos da própria Nájila, do próprio Neymar também, na delegacia de Santo Amaro, onde a Nájila prestou esse boletim de ocorrência, e esse vídeo pode ser uma peça-chave, pode ser fundamental para esclarecer ainda mais este caso em que Nájila acusa Neymar de estupro. Lembrando que ela não entregou à polícia o celular que teria o complemento do vídeo em que apenas 1 minuto foi divulgado, o vídeo em que Nájila filma Neymar no segundo dia em que eles se encontraram no quarto do Sofitel Paris, onde ela acaba agredindo o jogador, acusando ele de tê-la estuprada no dia anterior. Então, este vídeo que está no celular dela ainda não está nas mãos da polícia. E agora, este outro vídeo recuperado pela polícia francesa das imagens de segurança do hotel, onde mostram ali as cenas da chegada e da saída, tanto da Nájila como do Neymar, no saguão e nos corredores, pode ser aí uma ajuda nas investigações.
Verdade, Vinícius, é bem legal essa informação aí que chega no caso, que você trouxe pra gente, né? Um caso que tá aí tão atravancado, né? Sem logo uma solução, uma resolução, o tablet que não aparece, o celular que não aparece, acusações tão graves, né, pra cima do Neymar, e que a moça não tá, então, afinal de contas, conseguindo provar. Vem aí, então, o hotel, enquanto você falava, Vinícius, quem acompanha a gente por imagens também, via as imagens desse bonito hotel em Paris, sim, o Sofitel, onde eles passaram lá esses 3 dias, e essas imagens, então, vão poder mostrar, provavelmente, quanto tempo eles ficaram dentro do quarto, a que horas realmente um encontrou o outro, se desencontraram e se despediram, se alguém saiu chorando, se alguém saiu bravo, agitado, alcoolizado, quem sabe, aparentemente, né? Essas informações podem ajudar. E a polícia francesa, então, vai passar essas imagens para a polícia brasileira também. Eles estão trabalhando em conjunto.
Exatamente, Adriana. E mostrar se realmente bate algumas declarações da Nájila de que o Neymar teria chegado um pouco alterado, verdade, um pouco embriagado, agressivo. Talvez essas imagens possam ajudar aí nesse sentido nas investigações. Mas lembrando que se trata de um caso bastante complexo, como você falou. Por enquanto, ainda se trata da palavra de um contra a palavra de outro. Alguns exames foram feitos, mas muito inconclusivos ainda os materiais obtidos aí nessas investigações. A própria Nájila mudou 3 vezes de advogado durante o caso, né? Os advogados, eles acabam saindo do caso afirmando que a Nájila não consegue passar com total esclarecimento aquilo que aconteceu durante esses dias. E até uma nova informação também, Adriana, é que o novo advogado da Nájila pediu agora uma acariação entre ela e Neymar. Olha. O que não é algo comum nesses casos de crimes sexuais, onde a polícia tenta ao máximo evitar o contato entre quem está sendo acusado e a vítima. Mas o advogado agora pediu esta acariação e a delegada vai concluir aí, vai decidir nos próximos dias se ela aceita ou não este pedido.
Então, muito legal isso também que você trouxe agora, porque a acariação, só para deixar claro e relembrar aqui para todo mundo, é aquela situação em que um enfrenta o outro frente a frente, né? E aí vão bater
exatamente.
Os fatos. Legal. E também tem esse detalhe, né? Uma pessoa que foi estuprada, agredida por outra, né? De repente gostaria de estar diante do seu agressor, né? Do seu violentador. Mas, enfim, vamos ver se essas imagens contribuem aí com o caso, que todo mundo quer, afinal de contas, Vinícius, acredito que é a verdade, o esclarecimento e a justiça sendo feita, né?
Exatamente.
Tá legal, então. Super obrigada pela participação aqui no Jovem Pan Agora. Bom fim de tarde de quinta, um abração e até uma próxima.
Boa tarde.
O Jovem Pan Agora faz uma rápida pausa e volta já. Não saia daí, por favor, fique com a gente.
Jovem Pan Agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar na sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
4h31, estamos de volta agora com uma pesquisa do Procon São Paulo que revela que a maioria dos consumidores paga por taxa de conveniência na internet e não recebe nada em troca. Quem fala com a gente agora é o repórter Vitor Moraes ao vivo e explica pra gente essa história, né, Vitor? Essa cobrança, essa taxa não é proibida, não?
Muito boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Exatamente, Adriana. Está proibida, né, desde março deste ano, quando o STJ tomou essa decisão. E muitos brasileiros, o grande problema, Adriana, é que muitos brasileiros não sabem que é proibida essa taxa e acabam pagando, né? E aí é o seguinte, um levantamento feito pelo Procon de São Paulo com 1.000 entrevistados entre os dias 11 e 17 desse mês revelou que metade dessas pessoas já compraram ingressos pela internet e pagaram, esses ingressos são para shows e também para eventos, né? Festas e tal. Então, e pagaram essa taxa. Eles, com metade dos entrevistados, então mais ou menos umas 500 pessoas, pagaram pela internet, foram cobradas essa taxa, né, de conveniência. O problema é que essas pessoas não consideram, o grande problema é que, além delas não saberem, Adriana, essas pessoas não recebem nada em troca. Então, assim, além de ser uma taxa que não deveria ser cobrada, você muitas vezes acaba não tendo benefício por pagar por ela, né? Então você tem que, por exemplo, ir até um lugar para retirar os ingressos, ou senão eles não mandam o ingresso na sua casa. Então, enfim, além dele ser dessa cobrança ser indevida, a pessoa ainda tem que correr atrás do ingresso pagando por essa taxa. Então, o valor a mais foi considerado inapropriado depois de uma decisão do STJ, como eu falei, em março desse ano. E os brasileiros acabaram não sabendo dessa notícia, né? Os consumidores, então, são cobrados por taxas que muitas vezes recebem nomes diferentes, né? Mas tem o mesmo efeito. Aumenta o valor do ingresso e sem que haja um benefício para os compradores. Agora, o que é interessante nessa história toda é que, assim, se eles tirarem a taxa de conveniência, eles acabam aumentando o preço do ingresso, né? O que é muitas vezes aí a gente vai ter que... O que eles acabam dizendo é que você vai ter que pagar por esse preço de um jeito ou de outro. Mas só aqui no Brasil isso, viu, Adriana?
Pois é, o famoso se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, por aí, não é?
Exatamente.
Você não consegue escapar. Ou paga essa taxa injusta, que não é correta de ser paga, ou senão o preço da taxa passa para o valor da compra embutido ali disfarçadamente. Mas se o consumidor for comprar e aparecer ali a taxa, como ele faz? Ele tem como se negar o pagamento ou fazer uma reclamação para não pagar?
Tem sim, Adriana, tem sim. Tem como reclamar, inclusive tem como recorrer. Se você, por exemplo, pagou algum ingresso ou algum show que você foi pela internet e foi cobrada essa taxa, você pode pegar esse comprovante e entrar na justiça para você ser reembolsado. Mas aí o que acontece? Muitos brasileiros, além de não saberem, não tem preguiça de fazer isso. Então, deixa elas por elas e aí acaba sendo cobrado de qualquer jeito. O Procon, eu conversei com o diretor do Procon e ele me disse que o Fernando Capês, que é diretor executivo do Procon, ele disse que a justiça deve anular, o Procon vai brigar para a justiça anular esse tipo de cobrança. Então, o consumidor que pagou a taxa de conveniência pode guardar o recibo e também questionar na justiça. E o próprio consumidor, ele tem a opção de não pagar essa taxa, de não comprar por essa taxa através da internet quando ele estiver lá navegando. Além disso, o Procon pretende multar essas empresas que estão cobrando essa taxa desde da decisão do STJ. Acontece o seguinte, que nos últimos 5 anos, entre 2014 e 2018, o Procon fez 30 autuações a empresas no estado, estabelecendo multas que chegam aí a R$2 milhões, mas até agora só foram essas empresas só pagaram R$64 mil. Ou seja, além delas estarem cobrando ainda a taxa indevida de conveniência, elas ainda não arcaram ainda com esse prejuízo todo, né, Adriana?
Não, realmente revoltante. O Procon está aí para lutar pelos direitos nossos enquanto consumidores, mas também cada um de nós na hora de efetuar certas compras na internet, então tem que ficar de olho. O Vitor trouxe aí o alerta para a gente não pagar a taxa indevida ou tentar reaver se já pagou, mas colaborar, né? Também ajudar a gente mesmo a se defender desses, aparentemente, golpes mesmo, né? Ou empresas que agem de má fé. Valeu, Vitor.
O que a gente, só para finalizar, Adriano, claro. o que muitas vezes a gente deixa barato essas, por essas coisas que podem parecer mínimas, tá? Mas muitas vezes a gente acaba deixando passar, e é exatamente esse o problema, porque as empresas acabam usando isso a favor, sim, delas, né? Então, como a gente não briga, como a gente não vai e protesta sobre isso, a gente sempre tem que falar, não, mas agora foram 20, não, mas agora foram 15 reais. Então, isso acaba gerando um grande problema.
Se for somando, né? E a gente acaba encorajando essas empresas a continuarem agindo indevidamente, né? Tá. Exato. Certíssimo. Valeu, viu, Vitor? Boa tarde para você e até uma próxima.
Boa tarde, Adriana.
Uma pesquisa revela que o cidadão paulistano aspira o equivalente a 5 cigarros por dia em 1 hora no trânsito da cidade. Que coisa, né? Vamos ver os detalhes dessa informação preocupante, com certeza, na reportagem do Afonso Marangoni.
Todo mundo sabe que ficar parado no trânsito deixa as pessoas expostas à poluição gerada pelos veículos. Agora, o que as pessoas não imaginam é que permanecer 1 hora no trânsito de São Paulo equivale a fumar 5 cigarros. A conclusão é de um estudo inédito realizado pela Universidade de São Paulo. Para chegar a esse número, os cientistas analisaram os pulmões de 413 cadáveres para avaliarem as consequências da poluição atmosférica acumulada ao longo da vida. O estudo, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, vai ser apresentado na ONU hoje, juntamente com outras pesquisas sobre os efeitos dos poluentes na saúde humana. De Nova York, um dos autores da pesquisa, o médico patologista Paulo Saldiva, destaca que agora está detectado uma associação significativa entre o acúmulo de partículas no pulmão e o tempo gasto no trânsito.
Viver em São Paulo representa como que fumar é o equivalente a 4 a 5 cigarros por dia. Só que esses 4 a 5 cigarros por dia você não tem escolha. Você vai ter que fumar de qualquer jeito, sendo uma gestante, um indivíduo com doença coronariana ou tendo uma história familiar de câncer.
O diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP ainda destaca a importância de se ter estratégias para combater a poluição. Ele afirma que abaixar o grau de poluentes é mais barato do que tratar as doenças provenientes da poluição. A pesquisa envolveu cruzamento de dados e uma das etapas foi a realização de um questionário com os parentes dos mortos. Os cientistas queriam saber informações como o local onde a pessoa morava, se era fumante, o tempo em que residia em São Paulo e as horas gastas no trânsito. Para a psicóloga Inês Leporassi, o estudo comprova o que o corpo sente no dia a dia.
Os olhos ardem, a garganta arde, você precisa ficar com a boca seca. Eu não sei como é que o pessoal consegue correr, fazer exercício na Avenida Paulista, por exemplo, que tem um número de veículos imenso.
O professor Pedro Ivo, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, diz perceber que o ar na capital paulista é mais carregado.
A gente vem para cá, sente a diferença na hora de respirar, na hora de caminhar, principalmente aqui no Centrão, na Avenida Paulista. É muito... não sei se vale por 5 cigarros, mas ficar aqui dificulta a respiração, sim.
O técnico em eletrônica, Daniel Meira, que é fumante, se surpreendeu com o estudo e destacou que as pessoas não têm muitas saídas quando estão no trânsito.
Sem dúvida, deve ter um impacto muito grande em quem não é fumante, quem está ali respirando aquele ar que não, sem se movimentar, acaba ficando preso ali naquela poluição, né? Sem dúvida, deve ter um impacto muito grande na saúde das pessoas.
A jornalista Michelle Kane destacou que o cigarro pode fazer ainda mais mal porque tem outras substâncias tóxicas.
Essa comparação, né, do cigarro com a poluição pode ser usada como um bom exemplo, mas a gente não sabe ao certo se é essa quantidade, se o efeito da nicotina, o tabaco, teria o mesmo da poluição, né? Mas é um bom comparativo.
Segundo a pesquisa, as pessoas que mais concentravam poluentes nos pulmões foram as que moravam na periferia e ficavam mais tempo no trânsito.
Complicado, hein? Bem, 4h42, vamos de futebol. Copa América hoje à noite. A Jovem Pan transmite a partida entre Uruguai e Japão. Vamos conversar com o repórter André Ranieri. Ele traz pra gente detalhes dessa partida. O Uruguai que tá, com perdão do trocadilho, com a bola toda na Copa América, né? André, boa tarde, bem-vindo.
É isso, boa tarde a você, Adriana Reid, boa tarde também ao ouvinte aqui no Jovem Pan Agora. É verdade, né? O Uruguai é uma das seleções favoritas a conquistarem a Copa América. Na estreia conseguiu uma vitória muito boa, 4-0 diante do Equador. Tem talvez o melhor ataque do mundo de seleções, que é composto pelo Suárez e também pelo Cavani. E daqui a pouquinho tem o desafio do Japão pela frente. O Japão, na estreia, ao contrário do Uruguai, que goleou por 4-0, o Japão foi goleado por 4-0, perdeu para o Chile. Vale destacar que o Uruguai é o maior vencedor de Copa América da história, tem 15 conquistas, uma a mais do que a Argentina. E o Japão, ele veio ao Brasil como uma seleção convidada para disputar a Copa América e também trouxe uma seleção olímpica, justamente pensando nas Olimpíadas que vão acontecer em 2020, no Japão, né? A esperança muito grande de, quem sabe, o Japão conquistar uma medalha em casa. O Muslera, goleiro, experiente jogador do Uruguai, conversou com a imprensa nas últimas horas e destacou justamente a jovem seleção japonesa, média de idade de 22 anos. Vamos acompanhar aqui no Jovem Pan agora. São jogadores jovens, dinâmicos. O Japão tem essa cultura de ser dinâmico até o final. Tem muita velocidade. Então temos que ficar atentos a todas as variações que eles podem fazer durante a partida.
E, bueno, isso é o que vimos até hoje, mas seguramente com estes dias vamos ir analisando um pouco mais.
Ah, então a participação do Muslera, experiente goleiro do Uruguai, falando sobre a seleção japonesa. Então hoje, às 8 horas da noite, na Arena do Grêmio, Uruguai e Japão. Essa partida terá cobertura da Jovem Pan, jogo válido pelo grupo C da Copa América. E amanhã a outra partida desse grupo C, entre Equador e Chile, na Arena Fonte Nova, às 8 horas da noite. A seleção brasileira hoje faz um treino fechado no Morumbi, amanhã um treino aberto na Arena do Corinthians. E no sábado, a seleção brasileira tem o terceiro e último compromisso da primeira fase da competição, vai enfrentar o Peru, a seleção peruana, às 4 horas da tarde na Arena Corinthians. Adriana.
Boa, já ia perguntar para você da nossa seleção, mas é claro que você não ia deixar de falar. Valeu, André. Então, a gente acompanha hoje aqui na Jovem Pan Uruguai, a seleção favorita contra o Japão, que não vem tão bem com essa seleção super jovem, mas de qualquer forma é Copa América, a gente está ligado e feliz acompanhando. Obrigado, um abração.
Abração.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo enviou um alerta ao governo sobre os gastos com servidores. Informações da repórter Vitória Bell.
O Tribunal de Contas do Estado enviou um alerta ao governo de São Paulo sobre os gastos com servidores. Segundo o tribunal, o governo já usou 45,59% da receita líquida do primeiro quadrimestre com pagamentos do funcionalismo. O limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal é de 49%. A gestão João Dória alega que o TCE modificou a forma de calcular a receita líquida do Estado, desconsiderando o valor da contribuição do Fundeb, o que teria causado desequilíbrio nas contas. Segundo o governo, não houve aumento nas despesas com pessoal. Para ampliar a receita, o Estado vai aumentar o controle fiscal. Segundo o secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, o objetivo é evitar a sonegação e aumentar a arrecadação.
Isso também pode contribuir, junto com o controle rígido de despesas, para estar totalmente adequado, como sempre esteve, e não atingir esse limite.
Caso os gastos com pessoal do governo cheguem próximo ao limite permitido, ficam proibidas medidas como as novas contratações, aumentos de salários e pagamento de horas extras.
Se notícia é repetida, mas não é não. Casos de violência chocam os moradores no Rio de Janeiro. Quem conta pra gente é o repórter Rodrigo Viga.
É feriado aqui no Rio de Janeiro, né? Em todo o Brasil, mas infelizmente casos de violência e criminalidade continuam acontecendo por aqui. Nós temos operações da polícia sendo realizadas em comunidades da periferia nesta quinta-feira. Em Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro, um rapaz de 18 anos de idade violentou, matou o próprio primo de 10 anos de idade. Ele foi preso, Fábio Conceição. Chamou a atenção da polícia foi a frieza desse criminoso, que postou mensagem de pesar, de lamentação nas redes sociais pela morte do primo de apenas 10 anos. Compareceu ao velório do primo, que ele mesmo tinha violentado e matado, mas a polícia desconfiou interrogou Fábio Conceição, 18 anos de idade, ele entrou em contradição e acabou sendo preso e confessou o crime. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, há também outros casos de violência, às vezes uma violência injustificável, como essa que aconteceu em Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro, mas há também casos de fatalidade que se transformam em tragédia. Um rapaz caiu de uma passarela e morreu no Riachuelo, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. Ele estava tentando tirar uma selfie nessa passarela, subiu em um parapeito, teria se desequilibrado. A testemunha dizendo que ele tomou uma descarga elétrica ao entrar em contato com um fio desencapado e caiu de uma altura de mais de 5 metros na linha férrea da Supervia e acabou morrendo. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, duas crianças permanecem internadas depois de terem sido atingidas por balas perdidas essa semana em confrontos envolvendo policiais e traficantes na favela Beira-Mar. Cristiano Ronaldo Ferreira, de 6 anos de idade, perdeu um dos dedos da mão. Os médicos tentaram reimplantar o dedo, mas não tiveram sucesso. E a prima dele, Letícia Ferreira, de 9 anos de idade, está em estado gravíssimo. Foi atingida por uma bala perdida no peito nesse confronto e está lutando pela vida contra a morte. Para fechar, em Marechal Hermes, no subúrbio do Rio de Janeiro, um comerciante chinês, vendedor de yakisoba, foi morto por homens em uma motocicleta. Os homens chegaram à barraca do comerciante chinês, começaram a conversar. A conversa derivou para uma confusão, para uma briga. Os homens sacaram a arma e dispararam contra o comerciante chinês e fugiram logo em seguida.
Cada notícia, hein? Bom, obrigada, Viga, pelas informações direto do Rio. E vamos falar agora do Peru. A justiça do país fechou um acordo de leniência com a Odebrecht. Esse é o 8º país a fechar acordo com a empresa. O destaque é da Mariana Giangiacomo.
A justiça do Peru homologou na quarta-feira um acordo de leniência com a Odebrecht. A empresa é investigada no país pelo pagamento de propinas para conseguir contratos de obras de infraestrutura. Com um acordo de leniência, a empresa se compromete a auxiliar nas investigações em troca de benefícios para a pena. Em nota, a Odebrecht afirma que esse é mais um importante passo dentro de um amplo processo de colaboração com as autoridades de vários países. O Peru é o 8º país que fechou um acordo com a Odebrecht. Países como o Brasil, os Estados Unidos, Suíça, República Dominicana, Equador, Panamá e Guatemala já fizeram o mesmo. Em abril deste ano, o ex-presidente do Peru, Alan Garcia, se suicidou quando policiais chegaram à casa dele para prendê-lo por receber propina da Odebrecht durante a campanha eleitoral. Vale lembrar que na última segunda-feira, a Odebrecht entrou com um pedido de recuperação judicial.
Valeu, Mariana. 10 para 5 agora. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa da Marcha para Jesus, que acontece nesta quinta-feira em São Paulo. Desde cedinho, o evento reúne milhares de pessoas na zona norte da capital paulista. E o governador de São Paulo, João Dória, também já discursou para a multidão. Vamos ao vivo para lá, quem está acompanhando a movimentação na zona norte da capital paulista é o repórter Marcelo Matos. Está aqui ele. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde para você. Como está o clima por aí? Tudo tranquilo, na paz? Divertido?
Olá, Adriana, muito bem, nós estamos falando aqui da Praça Força dos Heróis da Expedicionários, aqui na região da Zona Norte de São Paulo. E como você disse, né, muita gente por aqui, desde as 10 horas da manhã, a marcha foi iniciada ali da Luz e rumando aqui para a praça. Nós tivemos 10 trios e a presença aqui, evidentemente, chamou muita atenção do presidente Jair Bolsonaro. Pela primeira vez, ele falou a respeito de uma possível reeleição. Ele sempre disse que era contra a reeleição, mas agora garantiu que se não houver uma reforma política bem feita, segundo ele, ele poderia sim disputar as próximas eleições. Vamos ouvi-lo.
Olha, se tiver uma boa reforma política, eu posso até nesse caldeirão jogar fora a possibilidade de reeleição. Posso fazer isso aí. Agora, se não tiver uma boa reforma política, e se o povo quiser... Estamos aí para continuar.
Muito bem, então ouvimos o presidente Jair Bolsonaro aqui falando da Zona Norte. Há pouco ele já deixou aqui o local, como você disse. O governador também, João Dória, já esteve por aqui na Zona Norte. Expectativa dos organizadores é bater pelo menos cerca de 2 milhões de pessoas que já estiveram aqui no ano passado. Essa expectativa é que possa ser ainda maior a expectativa de público aqui presente. E ele disse também que quem gera emprego, o presidente Bolsonaro, não é o presidente, mas sim são as condições econômicas, e ele garante que a partir da reforma da Previdência a situação pode melhorar em relação à confiança justamente no país. Voltou a defender o ministro da Justiça, Sérgio Moro, garantindo que ele é um patrimônio, e até questionou também o vazamento, a veracidade das informações. Ele colocou à prova e garantiu, ele foi questionado, o senhor já perguntou para ele se é verdade, ele falou, não vou inquiri-lo, confio no ministro Sérgio Moro.
Tá bom, eu estava ouvindo aqui o Marcelo trazendo as informações ao vivo lá da Zona Norte de São Paulo. Presidente Jair Bolsonaro, governador João Dória participaram aí da Marcha para Jesus, fizeram seus discursos, quase 2 milhões de pessoas reunidas nessa região da capital, tudo correndo bem, graças a Deus, até agora. 4h53, o Irã admitiu ter derrubado um drone de vigilância dos Estados Unidos numa região próxima ao Estreito de Hormuz, no Oriente Médio, que é uma passagem importante para o transporte de petróleo. Pelo Twitter, o presidente norte-americano não gostou nada do que aconteceu. Donald Trump disse que o país, que o Irã, cometeu um grande erro. Mais um capítulo do acirramento de tensões entre Estados Unidos e Irã. Em entrevista ao jornal Jovem Pan, o professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriella, explica a origem desses conflitos para a gente.
Na verdade, já há uma relação muito tensa entre os dois países, isso vem de décadas. Houve uma melhora nas relações durante o segundo mandato do presidente Obama, na verdade, com um acordo que a União Europeia ajudou a construir, mas um acordo que também não ficava em pé, né? Porque não resolveu a questão, por exemplo, da relação ou da aceitação desse acordo por parte de Israel e por parte da Arábia Saudita, que são importantes aliados americanos na região. Então é um xadrez, né, que é um jogo que não se resolveu naquela partida. E continua essa tensão agora cada vez piorando mais, até porque o presidente Donald Trump adotou outro tipo de postura, né? Abandonou o acordo que havia anteriormente sido entabulado e decidiu por uma outra linha de negociação com exigências maiores sobre o Irã, principalmente em relação ao desarmamento total e não somente em relação à suspensão do programa nuclear.
E muito perigoso, né? Apesar dessa resposta incisiva do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, o professor de Direito Internacional da FMU, Furriella, diz que acha bem improvável qualquer intervenção militar no Irã, no momento, pelo menos.
Eu não acredito que o Donald Trump, apesar de parecer, esteja sinalizando uma intervenção militar. Ele não vai ter sucesso numa empreitada desse gênero, né, em relação ao Irã. O que provavelmente ele vai fazer, apertar mais algumas sanções internacionais que vão fazer parte da coleção que já existe, né? São sanções internacionais apoiadas pela ONU, ou seja, elas têm respaldo. Vai trazer mais algum tipo de pressão, mais algum prejuízo ao governo local, mas eu também não acredito que vá fugir muito dessa linha.
Tá certo, muito obrigada pela participação, Furriella. Agora são 4h55, Jovem Pan agora vai ficando por aqui, mas você segue super bem informado com 3 em 1. Bom feriado de quinta-feira, até uma próxima, tchau.
Jovem Pan, agora. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Movimento antivacina cresce no Brasil.
Após as chuvas intensas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
O técnico Fábio Carilli segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que ele está.
E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 28709707. 11 28709707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio.